quer os que foram desenvolvidos pela Marinha Portuguesa, também com caráter intrusivo, temos dotado a indústria nacional com capacidade para produção e autonomia de equipamentos.
Obrigado.
Não só dos que necessitamos, mas seguramente daqueles que passaremos também a poder exportar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
É a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para abrir esta fase de questões, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os portugueses têm dado uma extraordinária resposta a esta crise pandémica que nos caiu em cima. Não só os profissionais de saúde, que estão na linha da frente, também os pais e as mães que estão com os seus filhos e alunos em casa, também os trabalhadores do setor social em várias valências e todos os milhões de trabalhadores que tiveram de continuar a sair de casa todos os dias para ir trabalhar, para os portugueses continuarem a ter alimentos, eletricidade e água em casa, recolha do lixo, segurança nas ruas, medicamentos. Até o ensino à distância precisa de gente que saia de casa para o concretizar. O país tem, coletivamente, respondido de forma extraordinária a esta situação. A escola pública merece um destaque específico neste contexto. E vou usar uma expressão que usam as pessoas da minha terra. Os professores têm feito das tripas coração para responder aos seus alunos, para não os deixar sozinhos, para não os deixar desligados, para não os deixar sem ensino, para não os deixar sem chão. E o país tem um grande muito obrigado a dar aos seus professores e aos seus educadores. As escolas reinventaram-se, fizeram das fraquezas forças. Há dias dizia-me uma professora, já com uma certa idade, diziam que nós éramos velhos. Nós não somos velhos, somos é mais experientes e demonstramos agora a força da nossa experiência. E isso é verdade. E acho que temos aqui uma oportunidade para o país perceber realmente a importância que a sua escola pública e os seus professores e todos aqueles que trabalham pela educação valem para este país. Claro que ficaram ainda mais evidentes nestas circunstâncias as desigualdades sociais e o seu impacto na escola. É claro que as medidas tomadas não eliminaram as desigualdades, mas o agravamento das desigualdades teria sido muito pior se nada disto tivesse feito, se estas medidas não tivessem sido tomadas. A verdade é que o Governo tem feito também a sua parte. Foi a disponibilização das refeições escolares, foram as escolas abertas para acolhimento dos filhos dos profissionais de intervenção prioritária, foi a adaptação da avaliação às circunstâncias, pôr a avaliação ao serviço da aprendizagem e não o contrário, os concursos realizados em plataforma digital, as matrículas que serão feitas em plataforma digital. Foi a aposta na educação à distância, combinando vários recursos, o estudo em casa, os canais de vídeo na internet, o trabalho por videoconferência, mas, claro, também outros meios desenvolvidos pelos professores, porque o professor, com a sua turma, com os seus alunos, é sempre a força motriz daquilo que de concreto se consegue fazer em cada escola e em cada turma. E a educação à distância, ao contrário do que muitos pensavam, é muito mais do que tecnologia, é saber fazer. É saber perceber as pessoas em concreto que estão naquela circunstância. É perceber as diferenças. É encontrar as soluções e modulá-las para cada momento. Pois, se fomos capazes de fazer isso, numa mobilização coordenada em que cada um fez a sua parte, queria-lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, para o futuro, como vamos fazer? Como vamos, coletivamente, nas escolas, aprender a conviver com o risco que a Covid representa? Aprender a conviver com aquilo que aprendemos de novo durante estas semanas, aprender a conviver com aqueles fatores que fizeram que a escola respondesse melhor. A autonomia das escolas, porque foi a força das escolas querer responder que permitiu que isto se fizesse. A flexibilização, porque muitos professores me têm dito que, por estarem na flexibilização, estavam mais preparados para responder a uma situação destas. A aposta no digital, foi agora publicado o plano para a transição digital, se calhar até vai ajudar a metermos tudo mais no mesmo barco. O combate às desigualdades, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é esta. Temos estado a fazer aquilo que é preciso. E para o futuro, qual é o rumo? Porque o rumo, o Governo dar o rumo, tem sido um fator fundamental também em termos de saúde pública nestes tempos e é isso que queremos que continue a ser. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. Como diz o povo, a necessidade aguçou o engenho. E nós, em poucas semanas, avançamos anos do ponto de vista da literacia digital. A capacidade de resposta das escolas e dos nossos professores a esta circunstância absolutamente extraordinária de termos anunciado uma quinta-feira que na segunda-feira seguinte as atividades letivas presenciais não teriam continuidade, não parou a escola, não interrompeu a atividade letiva, não interrompeu os processos de aprendizagem, pelo contrário, os processos de aprendizagem e a escola soube-se reinventar. Essa reinvenção foi um esforço notável e os professores conseguiram manter o contacto com os seus alunos das formas mais diversas. Através das plataformas digitais, muitos deles utilizaram pela primeira vez, através do telemóvel, através do telefone e através até do correio. Mas, obviamente, tornou-se mais visível o nível de desigualdade existente. E, por isso, foi dado um passo suplementar para reduzir esse nível de desigualdade, que arrancou na segunda-feira passada, de assegurar uma nova valência através do canal RTP Memória com o programa Estuda em Casa para todas as crianças entre o primeiro e o nono ano de escolaridade. Esta oferta televisiva não substitui, mas complementa aquele trabalho que continua a ser feito diretamente pelos professores com os seus alunos. E quero aqui, para além da homenagem geral a todos os professores, dar uma mensagem específica de apoio e de solidariedade com aqueles 100 professores que estão a dar a cara pelo conjunto das equipas que estão atrás deles a preparar diariamente aquela programação. Não são profissionais de televisão, não são atores de teatro nem de cinema, não são sequer políticos que já têm muitos anos de tarimba de se exporem à televisão. São pessoas que tinham o hábito, simplesmente, de estarem cara a cara com os seus alunos, no contacto direto e a sentirem o feedback. E que agora, em vez de sentirem diretamente os seus alunos na sala de aula, estão a olhar para um objeto frio, que é uma lente de televisão, imaginando que por trás do lente daquelas câmaras estão alunos que o estão a ver. E que não são os 20 que têm em sala, mas que são umas centenas de milhares que o estão nesse momento a ver. E a exporem-se, porque deixaram de estar no recato da sua sala e estão sujeitos à crítica. Até à crítica cruel, mesquinha, que as redes sociais costumam ser pasto. Já todos nós nos habituámos a viver com isso, mas que as pessoas normais, que têm vidas normais, que têm profissões comuns, não estavam habituadas. E por isso, se devemos um agradecimento a todos, devemos hoje um agradecimento muito especial a essas profissionais, a esses profissionais, a esses professores que estão a dar o seu melhor para conseguirem levar a escola a casa de todos aqueles que não têm o acesso ao computador ou que não têm a qualidade suficiente na rede e a levar e a manter os conteúdos pedagógicos atualizados. É um esforço absolutamente extraordinário e que não posso deixar aqui de reconhecer e de publicamente agradecer. Quero... O Sr. Deputado diz, e o futuro? Bom, há um futuro que tem a ver com o próximo ano letivo e onde temos de cumprir o compromisso que assumimos. Nós temos de iniciar o próximo ano letivo assegurando a universalidade do acesso às plataformas digitais para todos os alunos, em qualquer região do país, em qualquer escola do país e em qualquer ano do ensino obrigatório. Essa universalização do ensino digital tem que ser assegurada. Não que desejemos que o próximo ano letivo seja a continuação do final do segundo período e do terceiro período deste ano letivo. Mas como nós sabemos hoje que vamos ter de conviver seguramente ao longo de todo o próximo ano letivo com o vírus, seguramente sem vacina e muito provavelmente sem terapia, nós temos que estar preparados para não sermos outra vez surpreendidos pelo imprevisto que este ano existiu. Este ano foi um imprevisto onde nos tivemos que reinventar, mas para o ano já não há imprevisto, temos a obrigação de planear e agir planeadamente. E mais, independentemente de retomarmos aquilo que é a escola normal, a escola já nunca mais vai ser aquilo que foi. Vai ser, seguramente, uma escola mais digital e onde os recursos digitais vão passar a fazer parte das ferramentas do trabalho do dia-a-dia entre o aluno e o professor, ainda que em sala de aula e ainda que em contexto presencial. Quanto ao próximo período, eu espero que a informação que todos vamos receber no próximo dia 28 nos permita, com segurança, no Conselho de Ministros do dia 30, poder tomar decisões sobre o calendário de reabertura das aulas presenciais para os alunos que identificámos como ainda possível de haver aulas presenciais neste ano letivo. Vamos ouvir dia 28 o que dizem os cientistas. Dia 29 vou convidar todos os partidos políticos para uma nova ronda de audições para que todos possamos partilhar, como temos feito até agora, pontos de vista sobre o calendário de reabertura, mas na estratégia de desconfinamento progressivo, gradual e em segurança da sociedade portuguesa, a componente escola não pode, evidentemente, estar ausente e, portanto, dia 30, espero podermos dar uma resposta mais concreta à sua pergunta. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua-nos a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro. Faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, permita-me uma primeira palavra para, em primeiro lugar, reconhecer as decisões firmes e sensatas do Sr. Primeiro-Ministro e do Governo, fazendo face àquilo que tem sido uma exigência extraordinária para o Estado e para a sociedade portuguesa. Bastaria consultar o edifício legislativo que se construiu durante estes 2 meses e conhecer bem o esforço que é necessário fazer para avaliar a implementação, a monitorização e a avaliação dos efeitos das medidas na vida das pessoas, para ser devido um reconhecimento da parte deste grupo parlamentar ao Sr. Primeiro-Ministro e a todo o Governo pelo esforço que tem vindo a fazer. Queria, em segundo lugar, reconhecer a sabedoria de um equilíbrio difícil de fazer, mas que se tem conseguido fazer, mesmo no estado de emergência. O equilíbrio sempre instável entre o exercício da autoridade democrática e, ao mesmo tempo, a salvaguarda das liberdades pessoais, das liberdades culturais, das liberdades sociais e também da liberdade económica. E, com sabedoria, todas as instituições, também o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro, contribuíram de uma forma decisiva para que esse equilíbrio se conseguisse cumprir. Gostaria de deixar ficar alguns dos exemplos e sublinhar alguns dos exemplos de uma preocupação que esteve presente desde a primeira hora. A preocupação com a respiração da sociedade, mas também com a respiração da economia. Foram várias as medidas, muito importantes e com efeitos, nas nossas vidas. Em primeiro lugar, o layoff, que salvaguardou perto de 1 milhão de trabalhadores. Em segundo lugar, as linhas de crédito de mais de 3.400 milhões de euros para injetar liquidez nas empresas. Mas também a importância do apoio aos sócios das pequenas e das médias empresas, garantido pelas medidas adotadas. E ainda a agilização e a simplificação das medidas que têm vista o reembolso dos fundos comunitários aos micro, pequenos e médios investidores da nossa economia local e da nossa economia regional. Mas também o apoio às atividades do setor do agroalimentar, da comercialização e da distribuição. E aqui já foi referido uma nota muito importante: o esforço de acompanhamento do nosso sistema científico nacional, permitindo às empresas reorientarem as suas atividades produtivas para fazerem face às necessidades de saúde pública nacional. Os apoios que ainda ontem tivemos conhecimento às startups e também à cultura, que são setores de criação, de inovação e que garantem que, quando começarmos a recuperar da nossa economia de novo, essa recuperação se faça pela incorporação de valor e não pela política de baixos salários. Mas não queria deixar de referir a importância do esforço do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, para garantir que a Europa tenha dado uma resposta de emergência e que esteja a trabalhar